Começa agora o Top 10.
Top 10.
Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Curiosidades.
Com Tato Tacan
e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Mais um Top 10! Eu sou o Tato Targan e aqui do meu lado o Professor Mauri!
Cavalaria! É um prazer estar aqui contigo, seu Tato Targan! É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte! Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa delicinha e inteligente!
E é com um grande prazer que eu anuncio que esse episódio chega até você, querido ouvinte, graças a nossos queridos amigos da LG!
É, seu Tato Targan! Se você, querido ouvinte, está querendo facilidade, está querendo economizar tempo, quer eficiência, você precisa de uma casa inteligente.
Quem acompanha os conteúdos da Rede Geek sabe que eu sou um fã de casa conectada, de casa inteligente, mas aí você pergunta, mas por quê? Qual é a vantagem? Quais são os benefícios? O que ganha? Como diria a minha mãe, a grande frase é, o que Maria leva? Maria leva conforto, leva tranquilidade, ganha tempo. Como é confortável você, mesmo fora de casa, preparar a sua geladeira pra receber as compras com o toque do botão do celular.
Então, peraí, você tá falando que eu consigo gerenciar a minha geladeira pelo smartphone fora de casa?
Sim, com o ThinkUAI, mano.
Não. Você vai falar que o ar-condicionado também?
Sim, você consegue. A linha voice, inclusive, você consegue controlar pela voz utilizando os assistentes.
Vai falar que a minha lave-seca também pode.
A lave-seca, você consegue, óbvio, sempre programar ela, falar, ah, inicia horas, ou simplesmente deixar a máquina lá pronta pra começar, e aí você sabe mais ou menos a hora que vai ser pro trabalho, apertar um botão no celular e ela começa na sua casa.
Ou saindo do trabalho, apertar um botão e quando chegar em casa, a roupa estar sequinha ali, pronta para vestir.
Ou ainda, quando você chegar em casa, a roupa tá pronta para vestir, a geladeira tá com gelo feito, o purificador de ar não só deixou o ar da sua casa, tirou aquela coisa do ar de casa fechada, como também reduziu o pó do ambiente e a casa tá na temperatura que você gosta.
Meu Deus do céu! Isso ainda gerenciando, controlando todos os eletrodomésticos inteligentes da sua casa, na sua televisão LG.
Casa conectada, casa inteligente e casa confortável. É pra gente ter muito mais qualidade de vida, pra gente ter tempo pra passar com as pessoas que a gente gosta, pra fazer as coisas que a gente ama. Isso sim que é casa inteligente.
Então é só procurar os produtos da LG com selinho ThinkUAI, porque ele é inteligente, ele se conecta, ele facilita a sua vida.
E é por isso que no Top 10 dessa semana, vamos fazer um Top 10 Casas da Ficção.
Você olha pra aquela casa da ficção, você fala, meu, eu queria muito morar nesse lugar, meu, eu queria muito esse produto, por que que isso não tá na minha casa agora?
Agora pode tá. Algumas tecnologias já chegaram, outras são do passado, mas essas casas da ficção com certeza são marcantes.
É, e nesse Top 10, olhamos pra essas casas da ficção nas quais adoraríamos morar e o porquê, isso é óbvio.
E aí a classificação é feita enquanto a gente gostaria de morar nessas casas.
É, o quanto ela é legal, o quanto ela é diferente, o quanto ela é interessante, o que que faz ela ser especial.
E eu tenho certeza que a gente vai colocar aqui um monte de casa muito da hora e que a gente vai se esquecer de outras.
Ah, com certeza.
Então, se você lembrou de uma casa na ficção que a gente não citou aqui, nem nas menções honrosas, manda pra gente, compartilha com a gente que pode aparecer no saque. É só mandar um áudio se identificando, falando seu nome, idade, cidade, ocupação, para o WhatsApp 11 98765 6950. Lembrando, mande seu áudio e você pode participar do saco, que eu quero muito saber se a gente esqueceu alguma casa.
E temos que ir para as menções honrosas que acabaram não aparecendo aqui, por exemplo, as casas de Tony Stark. Não apareceram. Top 10.
A mansão de Downton Abbey.
Caramba, boa.
Não apareceu.
Tem diversos...
É uma propriedade, né?
É uma bela propriedade.
É.
Parece ficção, mas sei lá, lá, por exemplo, a gente podia colocar o Castelo da Rainha Elizabeth. Ah, parece ficção, mas esse caso é real, então não conta.
Assim, mansões em castelos, em geral, né, é uma parada muito distante, então a gente deixou de fora. Assim como, por exemplo, com certeza, o Stormtrooper número 7, ele morava na Estrela da Morte.
É, isso aí. Mas
não é uma coisa assim, nossa, que fantástico.
Não conta nesse caso.
Até porque agora a Disney vai fazer um hotel, né, Maurício? Você pode se hospedar e tal.
Mas vai ser uma Estrela da Morte?
Não, não sei. Vai ser tipo um cruzador espacial.
Oh.
É, mas vai ser, primeiro, caro. Segundo, apertado. Porque a nave espacial é apertada.
É lógico.
E a gente gosta de espaço. Eu quero o pé direito alto.
É isso aí.
Então faça a sua lista que começou.
Top 10.
Abrindo o top 10, na décima colocação, as casas dos Flintstones.
Como assim, as casas, Maurício? Eles são investidores de fundo imobiliário em Bedrock?
Não. É que eu tô considerando as casas da série de desenhos.
Ah, a série Os Flintstones foi uma contração.
É isso aí. Que inclui também a casa dos Flintstones, né? Que é aquela casa que a princípio você fala assim, meu, mas por que você queria morar na Idade da Pedra?
Não, mas é que eles tinham todo o conforto.
Eles tinham todo o conforto.
Todas as amenities que se pode ter numa casa. Pensa num mixer, tinha...
O lava-louça?
Exatamente. O triturador de alimentos embaixo da pia.
Tinha, era um porquinho que comia, né?
Era muito bom, cara.
Porque, bem ou mal, a série Os Flintstones, ela é uma paródia da realidade americana durante a década de 50 e 60. E toda aquela construção de sitcom, só que adaptado pra Idade das Pedras.
Não, e fazia muito sentido, porque justamente essas casas da década de 60 começaram a ter os produtos elétricos, né? A eletricidade.
Sim.
Que veio para realmente ajudar a vida das pessoas. Então, você tinha todos os seus produtos elétricos, mas aí, no caso dos Flintstones, como eles não tinham eletricidade...
Eles tinham mecânicos.
Eram mecânicos ou animais movidos. A força animal.
É isso aí.
Então, porra, cara, eu queria ter todo aquele conforto na minha casa de poder ter tudo automatizado de uma maneira...
Putz, cara, tá aí uma oportunidade pra Warner, HBO Max, sei lá, algo do gênero, fazer uma nova série dos Flintstones.
Boa, hein?
Atualizando pra esse modelo atual de casa conectada, imagina que da hora. Sei lá, por exemplo, robô aspirador.
Isso aí.
Ô, sei lá, seria um tamanduá.
Um assistente virtual, né? Um assistente pessoal ali.
Exatamente.
É um passarinho que fica...
Exatamente.
Liga a TV.
Redes sociais. Como seriam as redes sociais?
Você fala, ok, Google, ligar a televisão. Aí sai o passarinho da gaiola
e liga a televisão.
Aperta o botão.
Cara, precisa ter isso, cara.
Precisa, com certeza.
Precisa ter isso. Por favor, quem são os detentores dos direitos e os Flintstones?
Quem comprou o Hanna-Barbera?
Quem comprou, exatamente. Cara, faça os Flintstones 2.0.
Caraca,
ia ser muito da hora.
Sensacional.
Vamos com os apartamentos dos Friends.
Olha, esse com certeza o Tato, ele queria muito.
Cara, é óbvio que eu queria, eu vou te explicar o porquê. Porque se a gente for analisar a série conta um momento... Assim, tem muita coisa que a série envelheceu, realmente, vale pontuar aqui, que a sociedade à volta mudou, né?
Sim.
A realidade é completamente diferente. Mas a série retrata a vida de um grupo de jovens que tá começando a sua vida. A galera começa super fodida ali. E tal, né? Tem tipo, preocupações, tipo, preocupações que todo mundo tem no início da vida adulta, né? Ah, lavar roupa, o condomínio, não sei o que lá. Só que eles estão no meio desse estilo de vida e eles moram num apartamento de 100 metros quadrados em Manhattan.
Qual é o custo desse aluguel aí,
exatamente,
amigão?
Exatamente, cara. É um absurdo isso. E outra coisa.
É por isso que eles têm que dividir o apartamento.
Essa é a parte ficcional, inclusive, da série. Né? É a parte ficcional. Eles têm que dividir um apartamento. Aí, beleza. Aí tem toda uma história de que, sei lá, podia ser a tia de não sei o que lá. Tem um motivo pra...
Alguém passando pano ali.
Mas de verdade, cara. O apartamento, sei lá, da Mônica, né, que morava ela e a Rachel no começo da história. Cara, é um apartamento gigante, que de sala é maior do que o apartamento que eu moro. Cara, é assim, era um absurdo. Uhum. E ainda tinham dois quartos. Aí o máximo de realidade que tinha lá, que eles tinham que dividir um banheiro. Que tinha banheira!
Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu queria morar nesse apartamento porque significa que eu ia ter dinheiro, né?
Exatamente. E é uma coisa que não faz o menor sentido, até estrutural, porque se você for parar pra pensar, normalmente os prédios, eles têm uma estrutura, né, que eles, como é que eu posso dizer? Eles têm uma planta muito parecida pra todos os apartamentos. É raro você ver um prédio, como por exemplo, a gente tem no Copan aqui em São Paulo,
sim,
que você tem apartamentos de 200 metros quadrados e de 30 metros quadrados.
Sim.
Na sua grande maioria, são prédios que têm plantas próximas, com uma metragem próxima.
É isso aí.
E se você for parar pra pensar...
Até
pra baratear a estrutura. E quando você vai olhar, a Mônica e a Rachel, eles moram, sei lá, na cobertura, eles têm uma varandinha lá do lado de fora, certo? No meio de Manhattan.
Uma cobertura em Manhattan.
E na frente, eu sei que tem o teto, eu sei, mas não vamos chegar nesse ponto. E na frente mora o Joey e o Chandler.
Certo.
Que tem um apartamento bem menor, mas ainda assim é maior que o meu apartamento. E tem dois quartos.
Pelo amor de Deus.
E um banheiro.
Pelo amor de Deus.
Então assim, é uma parada...
E é extremamente bem localizada, né?
Não, exatamente. Ali,
tem o café
junto. Tem a cafeteria ali do lado. É muito, é uma estrutura assim, cara. Um dos lugares mais caros do mundo pra se morar.
Isso aí. E fora que eles moram pertinho dos amigos. Pelo menos a gente tem essa vantagem.
É verdade. A gente também tem essa vantagem.
A gente mora perto um do
outro. Não tão perto,
não
porque
tão perto.
Eu acho que vizinho
de porta.
É saudável. É saudável. Porque se o Maurício quiser receber alguém na casa dele, não precisa ficar sabendo.
É isso aí. Como assim? Ele deu uma festa e não me convidou.
Você entendeu? Ele pode fazer as festas. Eu faço festa todo final de semana. E... quando não tinha pandemia. E nunca chamei o Maurício.
É isso aí.
Não, tô brincando, gente. Tô brincando. Eu, não é todo final de semana.
Oitava colocação! A mansão de Jay Gatsby.
É, aí complica. Aí complica. Porque é uma mansão, bora começar.
Tem a mansão, né, no nome.
É, e até pra pontuar pras pessoas, né, a gente tá falando da mansão do Jay Gatsby, que é o do livro clássico de Scott Fitzgerald, né? Então, só pra ter aí a referência.
Mas
o ponto principal não é ser uma mansão.
Não é só ser uma mansão, mas o que acontece dentro dessa mansão, senhoras e senhores.
A gente tá falando das noitadas, das festas estapafúrdias.
Regados ao que tem de bom e melhor na sociedade, você encontra nessas festas.
E tudo isso pro Jay chamar a atenção da Daisy Buchanan, né?
Que é a sua amada. É,
exatamente. Então tem toda essa parada da estrutura de bom vivant, tipo a mansão da Playboy, que a galera hoje em dia não tem a menor referência.
Eu não tenho ideia, não sabe nem às vezes que é Playboy, né?
É, não tem a menor referência. Sei lá, talvez tenham visto no filme do Tarantino, né?
É verdade.
Porque não era uma vez em Hollywood, tem uma referência ali, a mansão da... festas na mansão da Playboy.
É, isso aí mesmo,
mas... Mas, cara, é uma parada de ser uma mansão com festas, assim, absurdas. E o tempo todo é curtição. Bom vivant.
Pro Tato, que é um baladeiro de plantão, pelo jeito, nossa, que faz festa todo final de semana e não chama os amigos.
Não, brincadeiras à parte. Primeiro que estamos em quarentena, né? Mas, assim, brincadeiras à parte. Vale citar que eu acho cansativo da festa. Porque alguém tem que limpar. Festa boa é na casa dos outros.
No caso, se você tem uma mansão, você tem quem limpe, velho.
Não, com certeza, com certeza. Devo ser sincero, um apartamento de 40 metros quadrados, pra algumas pessoas pode parecer pequeno, mas pra mim é justo porque sou eu que limpo.
É mais fácil, né?
Com algumas ajudas, a gente compartilha com a companheira e tal, mas sim, eu que limpo.
Já faz
então...
sentido. Se é pra ter uma mansão que venha também a estrutura toda junta, e que tenha robôs aspiradores juntos.
Isso aí, professor Mauri. Mas da hora ter uma casa, mansão pra dar festa.
Nossa senhora, uma mansão só para dar festa.
Sete.
Na sétima colocação, a casa de Up.
Altas Aventuras?
Altas Aventuras, gosto disso, cara. Altas Aventuras.
Sensacional, mano.
Sim.
Aquela casinha com cara de vó.
É, cara. Aquela casinha tem todo o charme.
É.
Da personalidade rabugenta de Carl Fredrickson. E, obviamente, da sua falecida esposa, que é uma tristeza absurda.
Nossa,
os primeiros 5 minutos desse filme.
Para de dar spoiler. Tá?
Ela não é spoiler, Mauri. São os 5 minutos mais tristes do filme.
É uma facada no olho.
Tipo, a Pixar conseguiu fazer você chorar em 5 minutos.
Que isso. Primeiro assim...
O resto do filme não é tão bom quanto... Porque é tão bom. Assim, é bom. O filme todo é muito bom. Mas é que os primeiros 5 minutos são tão excepcionais...
Sim, realmente.
Que assim, você fica desconcertado. Você tá chorando o resto do filme. Você não assistiu direito o resto do filme.
Não, mas falando sério...
Muita gente não lembra do final. O que acontece no final? Sabe de cabeça, Rony?
Não, não tenho ideia.
Eu apaguei da minha memória.
Mas por que tá aqui nessa lista? Primeiro, porque, na minha opinião, o brasileiro tem um vínculo muito grande com casa de vovó.
É verdade. É,
primeiro, assim, tem aquela... Pelo menos, obviamente, a estrutura arquitetônica da casa de Up não é a estrutura arquitetônica da casa de vovó e de vó aqui do Brasil.
Não é.
Mas aqui, você já reparou, quando você entra num bairro que é um pouquinho mais afastado do centro, sempre tem aquela casinha que você olha... Olha que casinha de vó, hein?
É isso aí.
Ah, que delícia essa casinha de vó, de murinho baixo.
É isso.
Tem uma florzinha plantada na frente, uma arvrinha. Casa de vó. Você fala, olha só a casinha de vó gostosa. Casa de vó. É isso aí. O brasileiro gosta disso, né? E no caso, Up consegue remeter, né, essa condição, esse sentimento quando
com
a gente
um
olha.
Benefício.
Qual?
Não pagar IPTU, porque a casa não fica fixa, Maurício. E essa é a maior vantagem. A casa pode ir por conta dos balão, os balão que não estoura.
É isso aí.
Quer dizer, estoura lá na frente do filme, estoura. Mas assim, vocês entenderam? São os balão que dura muito.
Então você enjoou da vista?
Balão.
Pá, enche dois balão.
Já era.
Vizinho fazendo barulho?
É, já.
Balão.
Que fisicamente, parando pra pensar, né? Se todos aqueles balões estavam dentro da casa, qual é a diferença na força que ele poderia fazer de empuxo pra casa subir deles soltos ou presos?
Nenhuma.
Se eles já estavam cheios dentro da casa, o que aconteceu? O Fredrickson lá, o velhinho, ele encheu o último balão com hélio e aí soltou?
É, isso aí, né?
Por que que o tambor de hélio não voa? Você já parou pra pensar?
É, porque a casa tinha uma âncora,
Sim, ele soltou a âncora.
Ele soltou a âncora.
Ele desamarrou ali.
Agora uma âncora.
Mas tem toda essa parada de você poder...
Por que o botijão de hélio não voa? É de uma sacanagem.
Tem gente pra
por quê? Por quê? É tipo, o que pesa mais, 1 quilo de pena ou 1 quilo de chumbo?
Eu não sei. É pura sacanagem, é pura sacanagem. Mas a parada é que você pode, com a casa do Up, ter qualquer vista do mundo.
Caramba, você pode ir pra qualquer lugar.
É a casa
voadora. No conforto do seu lar.
No conforto do seu lar.
Pelo amor de Deus.
Eu quero ir pra praia. Qual que é a parte mais difícil de ir pra praia, Maurinho?
Ah, mas você pegar a mala, tudo,
pegar a mala.
Colocar no carro, pegar
se você for de carro, se for de ônibus ainda, Maurinho. Aí você tem que, putz, ir pro ponto de ônibus carregando uma mochila.
É, tenso.
Tem todo um ponto desse, cara. Aí você vai do ponto de ônibus pra estação, pega um outro busão. Tem todo um negócio. Vai falar, não, eu sou chique, eu vou de helicóptero. Ainda assim, tem o pé no saco de você ir até o heliponto.
É um absurdo.
Não tem como. Não assim, tem um lado ruim, né? Agora, quando você só pega a sua casa e solta uma âncora e tira o botijão, que é o que tava prendendo a casa de flutuar, acabou, Mauri.
Acabou.
Você vai pra praia.
O mundo é sua casa.
Imagina que beleza.
Sexta colocação, a casa de Doc Brown.
É verdade. Eu primeiro quero dizer que eu sou fã de Volta pro Futuro.
Tato é fã de Volta pro Futuro. Ele, se você reparar, acesse lá, redgeek.com.br. O Tato fica obrigando o Didi a colocar referências de Volta pro Futuro em todas as capas que tem no site.
Um dos últimos saques foi. Mas esse foi surpresa.
Teve também no Top 10.
É verdade.
No último Top 10 também teve.
Também teve.
Será que vai ter nesse também?
Talvez. Não, porque a gente não pode entregar. Não pode entregar. Mas o ponto é o seguinte: a mansão dos Brown tem toda uma questão histórica, papapá, da família, tradicional, família,
rica.
Isso e tal. Toda aquela estrutura de Hill Valley. Adoro esse nome, Hill Valley. É muito bonito. É
bonito mesmo.
Mas o ponto principal é o laboratório dele.
Sim.
São os relógios. É aquela caixa de som foderosa que tem.
É, que começa assim o primeiro filme, né?
Exatamente.
Fazendo aquele panorama pelo laboratório, né? Todos os relógios tocando ali e tal.
A caixa de urânio no chão.
É, isso aí. E o Mar pegando, né? Só vê o tenizinho do Mar e tal. Ele vai lá, conecta a guitarra no amplificador. Bicho.
Cara, é a casa do doutor maluco que inventou a viagem no tempo.
Isso sem contar os sistemas mirabolantes pra você automatizar, né? Por exemplo, café da manhã.
É verdade.
Feito alimentação automático.
Do cachorro.
Automatizado.
É, automatizaram nos anos 80.
Então, cara, imagina Doc Brown no futuro, de 2015. Nossa
senhora. Eu vou bolar um jeito de alimentar meus gatos de jeito automatizado, Maurinho.
Caramba, você pode fazer um estoque da comida que ela vai liberando.
É isso aí. Eu coloco embaixo uma válvula solenoide que abre e fecha durante alguns minutos.
Ou melhor que isso, você pode colocar um sensor que consegue detectar o volume de comida que tem no potinho pra aí ele liberar de acordo com o nível que vai baixando o potinho.
Genial, Maurinho.
Pô, esse é o esquema. Porque genial. Gato só come se o pote tá cheio, não é? Tem essa parada? Tem,
é. O gato não pode ver o fundo, mas é por isso que eu enganei os gatos, mano. É. Eu enganei os gatos. Tô ligeiro, malandro. Tô na frente, eu tô tipo o Doc Brown, mano. O pote dos gatos, ele é côncavo.
Ah, meio espelhado,
assim. Ele, não. E aí o que acontece? Conforme os gatos vão comendo, ele vai se concentrando no meio.
Ah, e aí não fica buraco.
Não fica buraco.
É côncavo ou convexo?
Ah, e agora eu não sei, Maurício. Eu sempre confundo por conta daquele álbum do Roberto Carlos. Mas a casa do Doc Brown é animal. É isso, gente.
É isso aí.
É animal.
5. Quinta colocação, o Bolsão.
O Bolsão?
Sim, Mauri, a casa de Bilbo Bolseiro, Bilbo Baggins.
É isso, não, é uma gracinha essa casa, mano. É isso, mano.
Aí, cara, e tem toda a questão poética de um buraco na terra.
Sim, né? E aquela porta redondinha, pelo amor de Deus.
Nos filmes, é muito bonita aquela casa.
É, não, e...
Toda a arquitetura.
E eu fico muito feliz que eles mantiveram, né, a casa pra visitação, né?
Dá pra você visitar lá o condado.
É isso aí, o set montado e tudo mais, e inclusive entrar na casa do Bilbo, cara. Ah, sensacional isso.
A própria estrutura da casa é a casa de um hobbit bon vivant.
É.
Porque o hobbit já é bon vivant.
Por
agora,
natureza,
um hobbit bon vivant, nossa, a gente tá falando, senhora, de outro nível.
É outro nível.
A dispensa da casa dele é a minha casa. No filme do Hobbit, né? Não no Senhor dos Anéis. Tem lá a cena onde ele entra na dispensa com os queijos, vinho. Sim. Nossa senhora, mano. É,
gosta de dar uma festa,
nossa,
né?
Nossa senhora. E assim...
E viu a quantidade de anão que cabe dentro daquela casa?
Pois é, senhor.
Não, pelo amor de Deus.
Os anão, cara. E os anão são... Tem, como diria meu avô, tem ossos pesados, ossos largos.
Truncudo,
Maurício. Truncudo, cara. Então, além de ter toda a qualidade de vida do condado ali, com aquela vegetação, as crianças correndo, gritando, Gandalf Fireworks, Gandalf Fireworks, além de tudo isso, né, tirando os vizinhos que são fofoqueiros, ah, né, que é uma questão
ali. Não dá pra ser perfeito.
Não, né? Dá pra ser perfeito. Você tem uma casa que não aparenta nada, mas quando você entra lá dentro, basicamente é uma mansão.
Realmente. Deve trazer uma paz de espírito.
Um conforto, Maurinho. Um conforto. Senhora.
Nada como sentar ali na frente do fogão a lenha e relaxar.
Sim, sem contar que...
Escrevendo seu os livros, suas histórias.
Exatamente. Né? Sem contar que, assim, né? É, dizem por aí que o homem alto chama a atenção, Maurício. Se eu morasse no condado, eu seria o mais alto.
É, isso é verdade. É verdade.
O Gandalf bateu a cabeça o tempo todo. Ele tinha tipo 1,70m. No máximo.
Você ia ser rei.
Eu ia ser rei, você, mano. Eu ia arrasar no campeonato de basquete da Terra-média.
Nossa!
4.
Colocação! A mansão Wayne!
Mas aí você tá considerando só a mansão ou todo o rolê da mansão?
Ah, cara, tem que ser todo o rolê, porque...
Porque tem a Bate-Caverna!
Tem a Bate-Caverna, pelo amor de Deus. A Bate-Caverna não existe sem a mansão Wayne, e a mansão Wayne não existe sem a Bate-Caverna.
Vamos fazer o seguinte, Mauri. Digamos que eu me mude pra uma casa.
Certo.
E aí você tá lá, papapá, você vai lá, conhece minha casa.
Certo.
E ok, aí você, anos de convivência ali.
Certo.
E aí um dia você descobre, Mauri, que se você puxar um livro ou apertar um número no telefone fixo que tem na mesa...
Ou no piano,
que abre a prateleira dos livros, a estante dos livros, e embaixo tem uma sala secreta, uma pequena sala secreta de 2x2.
Certo.
Você já não ia achar muito.
Nossa senhora, que isso?
Agora,
e
se você
cara,
entrar?
Tipo um bunker,
já é, já é da hora. Uma sala secreta já é da hora. Agora imagina quando é a Bate-Caverna.
Que isso, não. Primeiro
você pega um elevador E quantos Batmóvel tem?
É, primeiro... Bate-jato, batirangue.
Eu ia olhar e falar, caramba, Tato, você é o Batman.
Primeiro que sim.
Ia ser estranho primeiro.
Mas realmente, a quantidade de coisa que cabe naquele lugar...
É muito grande.
É impressionante.
E mesmo
é impressionante.
Se a gente for falar assim, ah, eu não sou o Batman, mas eu comprei a mansão do Bruce Wayne.
É verdade.
Pode acontecer. Pode acontecer no futuro, porque tem histórias que o Batman morre.
É, isso aí.
Alguém vai comprar a mansão. Não vai, sei lá, herdar pro Alfred. O Alfred vai fazer o quê? Falar mais coisa pra limpar? Que, aliás, o Alfred é outra vantagem ali, né?
Pelo amor de Deus, tem o Alfred pra ficar te mimando ali o tempo todo.
O Alfred mima demais o Bruce Wayne.
Ah, não.
Seu Bruce, quer um chá. Seu Bruce quer um leite com pera.
Tá na hora de acordar, senhor Brucezinho.
Seu Bruce, você abusou ontem à noite, seu Bruce. Vamos lá. Tirando a questão de ter um mordomo, cara.
O Alfred.
Não é um mordomo qualquer, é o Alfred.
Isso aí.
Tá? Tirando esse aspecto do mordomo.
Certo.
Vamos para... Comprei a casa do Batman. Comprei a mansão do Batman.
Tava lá, ganhei no leilão.
Ganhei num leilão, exatamente. Ah, o Batman não pagou os impostos, a Receita Federal pegou. Você participou do leilão, pagou 200 mil, que é um valor, pensando numa mansão, ele... É,
super vantajoso.
Super vantajoso. Faz um financiamento, você entra com 20%, né? O resto você financia no banco.
É, isso aí.
Vai pagando as parcelas de 2 mil, essas coisas. Acontece. E aí, você tá lá, pra uma palha, vai...
Plim, plum, plum.
Você vai lá, puta, vai tocar o piano, encosta sem querer, abre a prateleira. Mesmo que o Bruce Wayne tenha esvaziado a Batcaverna de sair.
Tá lá, Batcaverna!
Você tem o maior closet do universo.
Um closet com...
porão.
É, um closet com cachoeira.
É verdade.
É.
Sai lago particular.
Lago particular.
Por isso que tá em cima da mansão Gatsby.
É isso.
Porque
é.
Você poderia dar festas só na Batcaverna.
Que isso.
É, verdade.
Festas regadas, senhor Mauri. A fonte de chocolate.
Ok. Quando tem uma fonte de chocolate, que o negócio é chique.
Exato.
Né? Do lado de uma cachoeira. De chocolate. Podia
eu,
fazer.
Eu quero a mansão Wayne.
E suas tecnologias.
3. Na terceira colocação, vamos com Milano.
Eu acho que a gente roubou nessa, né?
Mal menos.
Casa é onde tá o
seu coração. Casa é onde seu coração mora, Maurício.
É isso aí.
E no caso, o Star-Lord mora na nave Milano.
É isso aí, ele mora numa nave.
É
tipo morar num trailer, né?
Exatamente.
Motorhome.
Exatamente, num RV. Pessoal, nos Estados Unidos chama de RV.
RV.
Exatamente. E aí é uma nave super estilosa, com aquele design único e todo o equipamento necessário pra singrar pelo cosmos sem problema nenhum. Ele é efetivamente a casa dos Guardiões da Galáxia.
Que isso, realmente.
É isso, Maurício.
Bonito mesmo. Você mora com seus amigos.
Porque essa é a evolução do Up, Mauri.
É verdade. Porque você pode ir
pra qualquer planeta.
É porque o balão não passa da estratosfera.
Não. Não passa. E aí, imagina assim: quero ir pra praia hoje. Qual das praias? Em qual dos planetas? Em qual dos sistemas solares?
Caraca, mano.
É isso, Mauri.
Sei lá, o conceito de morar.
Porque é do Star-Lord. A gente tem que parar pra pensar que é isso. É do Star-Lord. Por isso que, por exemplo.
É que ele chamou os amigos pra morar.
É, por exemplo, a Coração de Ouro não vale nessa brincadeira. Por quê? Porque o Zepo do Bebo Box roubou a nave. Não vale.
Certo.
Segundo, a Enterprise. Tem gente que mora lá? Mora. Mas é tipo um condomínio espacial, entendeu?
É, isso aí.
Que é uma puta parada. É uma nave militar. Tem aquela, não é militar. A gente sabe. Vai ter toda aquela parada de exploração do universo. É outro contexto, né? Eles estão lá com um objetivo, né?
É uma ferramenta.
É uma ferramenta. Até mesmo a família Robson. Eles estão perdidos no espaço. Não conta. A gente tá falando da Milano. Por quê? Porque todos os guardiões ali estão embaixo da asa do Star-Lord, mano.
É, e ela não tá perdida. Ela tá lá pra salvar a galáxia.
É, exatamente. São os guardiões da galáxia, mano.
E não destruir.
Você pode ir pra qualquer lugar da galáxia, mano.
2.
Na segunda colocação... Toca!
Aí a gente vai pra um outro paralelo, Maurinho. É um outro lado da moeda. Porque se a gente tem aqui, por exemplo, lugares que são extremamente tecnológicos, com todas as amenidades que você precisa pra ter todo o conforto do mundo, inteligentes e tal, no caso da Toca, ela é a casa mais inteligente de todas, mas ela não é movida à tecnologia, Maurinho. Ela é movida à magia.
Olha só, porque
é a casa dos Weasleys em Harry Potter.
Isso mesmo. Ela é um pouco, assim, judiada.
Exótica. Mas ela é exótica. Tem fazendo aquela, as partes lá de fora nos filmes, tem aquela coisa meio que parece que vai desmoronar, mas aí os andares não... É aquela padrão louquinho universo Harry Potter.
É, e assim, fora a vantagem de poder morar na tranquilidade do campo.
Cara, né? Aí você tem uma casa mágica de verdade, a louça lava sozinha.
Nossa,
tem um relógio que fala onde que estão os moradores da casa.
Nossa, velho.
O Sr. Weasley não pode, ou a senhora Weasley também, no caso, não pode pular cerca. E aí apareceu o reloginho, amante. Imagina?
Caramba.
É verdade. Nenhum dos Weasley ali... Ah, é bom pra mãe, né? Porque aí tá o relacionamento lá, tal, porque aí o pai tá trabalhando no ministério, né?
Sim.
Aí a mãe tá lá tomando conta dos afazeres, naquela estrutura doméstica que hoje em dia é desnecessariamente, né? Não faz sentido. Cada um faz o que quer, mas vamos falar que a senhora Weasley gosta daquela função que ela compra ali.
Ela escolheu.
Ela escolheu ali, junto com o Sr. Weasley, compartilhar a função do lar, mas ela sabe onde os filhos estão. Porque hoje em dia, vamos parar pra pensar, momento de choque de cultura, você não sabe onde seus filhos estão.
É,
agora, onde está seu filho? Eu não tenho filho. Talvez tenha, não sei onde está. É complicado, lá você tem um relógio que tá falando, seu filho tá em tal lugar.
Tá
resolvido. Seu filho está em perigo de morte. Imagina isso.
Caramba.
Como é tranquilizador.
Por quê?
Recebeu uma notícia.
Não, porque pensa o seguinte, Mauri. Você pode passar o tempo todo falando, será que meu filho está em perigo de morte? Lá você tem a certeza.
É isso aí, a certeza
meu
realmente.
Meu filho está em perigo de morte. Mas, obviamente, a casa, além de todo o conforto do mundo, traz ainda para os...
Gente, é um monte de brincadeira que eu tô falando aqui e referência pra galera que gosta de Harry Potter, assim como eu. Amo demais a obra de Harry Potter. Mas, além de tudo isso, tem toda uma proteção mágica em volta da casa que é colocada, inclusive quando o Harry vai passar um período lá, viu? A casa, cara, tem todas as vantagens possíveis e ainda tem um carro voador. Não dá pra ganhar disso.
Eu acho que dá sim.
Recapitulando.
Pra você que tá até meio tristonho porque tá comparando com a tua casa, ela nem é tão da hora assim.
Mas ela pode ser.
Pode sim. Mas se não lembra onde começou esse top 10, fique tranquilo, porque nós temos o Recapitulando.
10.
Décima colocação, Flintstones com as tecnologias dos Mésticas.
É, a tecnologia animal, Mori.
É, animal.
É, animal.
Nove.
Na nona colocação, o apartamento, no caso, os apartamentos dos Friends.
Oito.
Na oitava colocação, a mansão de Jay Gatsby.
Festa sem parar, meu amor.
Sete.
Na sétima colocação, a casa itinerante em Up, Altas Aventuras.
Seis.
Na sexta colocação, a mansão da família Brown de Dr. Brown, de Volta para o Futuro.
Cinco.
Na quinta colocação, o bolsão de Bilbo Bolseiro em O Hobbit.
Aquela casinha charmosa demais.
Um buraco na terra.
Quatro.
Na quarta colocação, a mansão Wayne com o seu puxadinho.
É um belo puxadinho. É um belo jeito de descrever.
Três.
Na terceira colocação, Milano, o lar itinerante espacial de Star-Lord.
Dois.
Na segunda colocação, a toca de Weasleys lá em Harry Potter.
E na primeira colocação, vamos com a casa dos Jetsons!
Pelo amor de Deus, eu quero muito morar na casa, no universo
é
Jetsons.
É meu foco. É meu foco, professor Mauri. Primeiro, a casa, da hora no espaço, a casa, ela sobe e desce, não sei se você sabe.
É.
Depende do nível das nuvens, ela sobe, dá pra pegar sempre a melhor vista.
É isso aí, né? E ela tem a área pro carro voador ali, né?
E é uma casa toda conectada. É de verdade, Mauri. Tem um robô doméstico que é a Rosie, que faz café, tem a cama que te ajuda a levantar, porque isso a gente tem despertador inteligente. Na minha casa, Mauri, a lâmpada do quarto acende na hora que eu quero e pouquinho, assim, uns pouquinhos, pra me ajudar a acordar de bom humor.
Olha só.
Lá, professor Mauri, a cama já te joga numa esteira, que quando você mal para pra perceber, você já tá de dente escovado segurando uma xícara de café. É um sonho.
Não, pedir comida, né? Você fala, eu quero comer tal coisa. É ou isso. As videochamadas. Não, todo o sistema de automação da casa é impressionante.
É um sonho de consumo de qualquer geek, Mauri.
Cara, você merece ter uma casa como a casa de Jetson.
E para pra pensar, Mauri, a gente tá cada vez mais próximo desse conceito, porque, de fato, com as casas conectadas, a gente tá falando cada vez mais com a casa. Na verdade, são dispositivos na casa, mas que eles respondem e atuam na casa. Apaga a luz, acende a luz, muda a temperatura da geladeira.
Me ajude a acordar, tá na hora.
Me ajude a acordar, tá na hora, Mauri.
Pô, pelo amor de Deus.
Aspire o chão que eu tô aqui assistindo televisão. Pô,
aqueça a água que eu quero fazer um café.
Lava a louça pra mim. É, e tudo isso, mano.
Isso tudo apenas com comando de voz, tá?
É isso,
mano. É sensacional.
Só falta pra mim um robozinho que lava a louça. Porque assim, de fato, a gente tem uma lava-louça? Tem uma lava-louça, mas tem que colocar na lava-louça.
Você não quer nem
tirar o prato da mesa. Tipo, eu quero uma Rose. Oh. Aquele robozinho do Jetson é da hora, Mauro.
É da hora mesmo.
É da hora, faz tudo, Mauro. Primeiro que flutua. Flutua do lado. Quero, por exemplo, imagina a sua cachorrinha, Mauro. É. Você poder falar pra Rose levar o cachorro pra passear.
Nossa senhora.
E o melhor, porque o cachorro fala, né? Aí o cachorro reclama pra robozinha, os dois fazem uma insurgência e tiram você de casa. É pra isso que serve. A gente tá nesse caminho, Mauro.
A tecnologia, né?
A tecnologia tá indo, é isso, mano. Daqui a pouco os cachorros vão falar.
E aí, você gostou desse podcast? Compartilhe, ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esquece de dizer o seu nome e de onde está falando. Seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. E para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e a pesquisa são do Fernando Baroni, a arte do Didi Tardelli e a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.